Vamos conversar hoje nosso perfil literário com Gabriel Terra Pereira. Ele é autor do livro A Diplomacia da Americanização de Salvador de Mendonça, no período 1889-1898. O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Gabriel, muito obrigado pela entrevista. E eu queria saber inicialmente como surgiu a ideia de trabalhar com Salvador de Mendonça, que é uma figura pouco conhecida.
Inicialmente a pesquisa ela foi inspirada pela orientação da professora Teresa Malatiano, no campus da Unesp, no campus de Franca, né? Ela já trabalhou com personagens e com a discussão entre história e relações internacionais e história e diplomacia. E ao ingressar no programa de mestrado, né, com um projeto que trabalhava com um tema semelhante, né, o Salvador de Mendonça foi um diplomata e, de certa forma, trabalhou no mesmo período do Oliveira Lima. Então, a gente tinha um diálogo em comum, a gente foi construindo uma pesquisa com esses referenciais em comum. Nesse sentido, o Salvador de Mendonça, ele me atraiu, né, inicialmente, pelo fato de que nós, em política externa brasileira, temos alguns referenciais bem consolidados, né, a saber o Rio Branco, o Barão do Rio Branco e o Joaquim Nabuco. Então, respectivamente, o Barão do Rio Branco é nosso primeiro e grande ministro das Relações Exteriores no período republicano, e o Joaquim Nabuco, o primeiro embaixador brasileiro, né? E a grande discussão que é feita, né, pela historiografia sobre esses indivíduos esquece um pouco e deixa de lado um pouco o Salvador de Mendonça, que trabalhou muito pela aproximação do Brasil para com os Estados Unidos nesse período, né? E se lembra muito do período do Rio Branco e do Nabuco e não lembra muito do período do Salvador de Mendonça. Basicamente é essa visão consolidada que eu procurei rever um pouco e desconstruir na medida do possível com a pesquisa de mestrado.
Você fala da questão da americanização, e inclusive ela faz parte do título do livro. Até que ponto essa americanização do Salvador de Mendonça era consciente?
É muito interessante a pergunta, porque o Salvador de Mendonça ele foi um coautor do Manifesto Republicano, né, de 1870. Ele e o Quintino Bocaiúva, que também é um político bastante conhecido aí no período republicano brasileiro, né, que foi um grande propaganda, foi um grande publicista, né, como é o termo chamado. Salvador de Mendonça ele foi para os Estados Unidos em 1875 como representante do Brasil. Né, então aparentemente uma contradição aí nos ideais dele, porque ele era um republicano histórico. E o Salvador de Mendonça ele foi para os Estados Unidos com o intuito de defender os interesses brasileiros, ainda que tivesse que ser sobre o interesse monárquico. Mas o Salvador de Mendonça foi para os Estados Unidos e ainda, né, sobre o período monárquico, né, ainda sobre esse regime do Dom Pedro II, ele defendia os interesses brasileiros, mas especificamente a partir de 1899, três eventos basicamente que estão presentes na pesquisa e que são desenvolvidos nessa obra. Eles foram paradigmáticos para se pensar essa americanização, né? E por que que eu uso o termo americanização e não americanizado ou outro termo, né, correlato? Porque é um processo em construção. A partir de 1889, por exemplo, a gente tem ainda antes do 15 de novembro de 1889, estava ocorrendo, né, nos Estados Unidos a primeira conferência interamericana. Nessa conferência, todos os países da América, basicamente, estavam discutindo acordos comerciais, discussões sobre direito internacional. E o Brasil, muito receoso, foi participar do evento. E o Salvador de Mendonça era um dos integrantes da delegação brasileira. Durante esse certame, o Brasil, a República foi proclamada. Então, o Brasil teve que, durante o evento e durante em meio a todos os representantes americanos que eram repúblicas, o Brasil ainda nesse período era uma planta exógena, exótica, né, como se coloca, né, nesse pessoal, como eles referenciavam. O Brasil então vai ter que discutir e ver e entender um pouco como ter legitimidade perante esses países, buscar o reconhecimento do novo regime, né? E esse é o primeiro momento que o Salvador de Mendonça vai agir em prol dessa americanização, porque o principal referencial buscado para apoio e legitimação do regime republicano brasileiro são os norte-americanos, né, os Estados Unidos, principalmente com o secretário James Blaine, que é como se fosse um amigo pessoal do Salvador de Mendonça.
A Conferência Americana é o primeiro momento. Qual seria o segundo momento?
O segundo momento seria um acordo comercial desenvolvido, e como e é um acordo que ele, as discussões para esse acordo elas se iniciam em 1889 nessa conferência americana, né, entre o Salvador de Mendonça e James Blaine, que é o secretário de Estado norte-americano. Então, entre 1890 e 1891, em meio às turbulências internas, né, do Brasil, de Floriano Peixoto e Custódio de Melo ainda estão procurando tirar o Deodoro, aquelas turbulências internas, né? É um foco também da pesquisa trabalhar um pouco essa porosidade entre política interna e política externa, né? E nesse segundo momento é estabelecimento de um acordo comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, que prevê o livre trânsito, né? O livre comércio entre os dois países, né? É uma discussão também um pouco atual, se pensar um pouco recentemente a discussão sobre a álcool, alguma coisa nesse sentido, né? E o Brasil, por incrível que pareça, ainda que os militares e os elementos do campo político estivessem muito receosos com países europeus de uma forma geral, ou seja, relacionamento com países do continente europeu, com os Estados Unidos esse estabelecimento comercial era muito bem-vindo, né? Apesar disso, o acordo ele foi muito polêmico, porque os Estados Unidos, na teoria, concederiam o privilégio de comprar o açúcar brasileiro exclusivamente, dar privilégio para essa compra para o açúcar brasileiro. Entretanto, a cláusula dessa exclusividade não esteve presente na assinatura no contrato, que foi negociado basicamente pelo Salvador de Mendonça, né? E, posteriormente, à assinatura do contrato, 6 meses depois, um acordo semelhante de compra de açúcar com a Espanha via colônia cubana foi assinado, o que teoricamente anularia as pretensões brasileiras e qualquer privilégio do Brasil na questão. Salvador de Mendonça foi muito atacado em relação a isso, né? Principalmente pelo Joaquim Nabuco e pelo Eduardo Prado, que eram monarquistas nesse período, né? O terceiro momento, basicamente, é a atuação dos Estados Unidos e da Marinha norte-americana para que o conflito entre 1893 e 94, que é a Revolta da Armada, que aconteceu no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, fosse dissipado.
E, na verdade, é um conflito de um período muito interessante da história.
Isso, exatamente. O Lima Barreto trata basicamente desse período no Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Ele cita, né, isso obviamente com uma posição bem diferente, com um lado olhando com uma visão bastante crítica, né? E Lima Barreto trata bastante como a população estava vendo aquilo, né? Porque no momento de transição institucional, transição política, né, o Brasil ainda estava se acomodando a esse novo regime republicano. E essa Revolta da Armada é muito interessante por isso, porque buscam-se referências, buscam-se novos elementos para se pensar esse regime. E a Marinha e o Exército, que eram setores que teoricamente reivindicaram e construíram, né, esse novo regime republicano com todos os seus problemas e com todas as suas deficiências ideológicas, enfim, né, a Marinha se revoltou, né? Então o Brasil precisava de, como o Brasil não tinha uma Marinha para combater, pois a sua estava rebelada no seu próprio território e ameaçava bombardear a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital naquela época. A alternativa salientada pelo Salvador de Mendonça em conjunção com o Floriano Peixoto foi, no primeiro momento, a propaganda, ou seja, se faz no exterior uma propaganda pela estabilidade das instituições brasileiras. Num outro momento, a compra de uma armada. Esse ponto foi bastante criticado também na correspondência diplomática, porque o Brasil comprou no exterior, sobretudo nos Estados Unidos, um material de péssima qualidade para vir para o Brasil e combater. Treinou uma série de indivíduos que não estavam preparados e que não eram marinheiros, então não estavam preparados para um conflito daquela natureza. E num terceiro momento, o Salvador de Mendonça conferenciou com o secretário de Estado norte-americano para que os Estados Unidos intervissem no conflito, né? Então, em março de 1894, Salvador de Mendonça vai dar e vai colorir o conflito com algumas cores bastante monarquistas, né? Essa discussão entre monarquismo e republicanismo, né? O jacobinismo, ou seja, uma posição muito mais ortodoxa do republicanismo, que era identificada com o jacobinismo, vai ser bastante propagandeada pelo Salvador de Mendonça nos Estados Unidos, e os Estados Unidos vão intervir, né? Então o conflito vai terminar, se não me engano, em março de 1894, com essa intervenção de um almirante norte-americano que vai de fato bombardear algumas instalações brasileiras. Os indivíduos vão se refugiar em embarcações portuguesas, e o Brasil, inclusive, vai romper relações diplomáticas com Portugal, por esse fato, por algum tempo, né? Então é um conflito bastante interessante também e que fecha esses três focos de atuação do Salvador de Mendonça.
Após a sua pesquisa, qual a sua visão sobre o legado do pensamento de Salvador de Mendonça para a política atual?
Então, basicamente, o Salvador de Mendonça ele se sentiu, entre aspas, muito injustiçado, porque posteriormente a essa atuação na Revolta Armada, a discussão na imprensa, a discussão no meio intelectual, a saber também o Eduardo Prado, Joaquim Nabuco, né, uma série de versões, né, a gente trabalha em história com versões, uma série de versões foram produzidas a fim de justificar a atitude do governo brasileiro e por consequência, a atitude do Salvador de Mendonça, e uma atitude que e uma outra e versões que criticavam essa postura, né? Salvador de Mendonça, no meio desse fogo cruzado, ficou esquecido, porque ele tentou em 1898, depois ficou mais 4 anos nos Estados Unidos tentando acordos comerciais e sem sucesso, né? Mas bastante criticado na imprensa. E ele tentou alguns acordos e tal, e tentou uma mudança para a delegação brasileira em Lisboa. Na época a gente não tinha embaixadas ainda. A primeira embaixada vai ser só criada em 1905, nos Estados Unidos. E ele não consegue essa remoção, certo? O Senado, o Congresso brasileiro não aprova essa remoção. E ele vai ficar, entre aspas, assim, num ostracismo político até 1913, quando ele vai falecer. Paralelamente a esse período, ele fica, né? Ele escreve bastante, né? E, enfim, mas eu acredito que essa importância do Salvador de Mendonça, né, tanto quanto a importância do Rio Branco e a importância do Joaquim Nabuco, é para a gente pensar um pouco esse relacionamento continental do Brasil, né? O importante e que eu pretendia fazer com a pesquisa, a pesquisa em si, é mostrar que esse relacionamento com os Estados Unidos, que comumente a gente conhece como sendo inaugurado a partir do relacionamento e a postura do Rio Branco, esse relacionamento ele teve início no momento de transição do regime político brasileiro, na transição do regime monárquico para o regime republicano. Até mais seria mais ou menos isso.
Gabriel, geralmente durante as pesquisas são encontradas situações que nos surpreendem. Você se deparou com alguma?
Sim. É muito interessante também essa pergunta, porque cabe muito ao que eu presenciei, né? Eu acho que toda pesquisa, como você bem colocou, ela tem essas dificuldades que são surpresas, né? No decorrer, no fazer-se da pesquisa, a gente encontra muitas dificuldades, né? O objeto principal e as fontes primárias da pesquisa eram a correspondência diplomática do Brasil com os Estados Unidos, né? Pelo fato de Salvador de Mendonça se encontrar nos Estados Unidos, né? E a documentação referente à primeira conferência interamericana, desse acordo diplomático, enfim. E essa documentação se encontra no Itamaraty. Eu tive um contato inicial com essa documentação, os originais, enfim, mas posteriormente, ao longo da pesquisa, o Itamaraty ficou fechado. Eles tiveram que fazer uma proteção dos documentos, uma higienização, enfim, e eu não tive mais acesso. Então, ainda eu, no começo eu tive um processo de fazer a catalogação desses documentos, né, obtive uma obra com a compilação da correspondência do Salvador de Mendonça, que foi fundamental, né, para a consecução do projeto de pesquisa, né? E nesse sentido, apesar desses percalços, dessas dificuldades, a pesquisa foi bastante tranquila e foi muito prazerosa, né? Porque eu tive contato também, tive a oportunidade de fazer em São Paulo, apesar de ser aluno vinculado ao programa de pós-graduação da Unesp em Franca, eu fiz uma disciplina com uma das grandes referências da minha pesquisa, que é o professor Clodoaldo Bueno, que inclusive é professor da Unesp de Assis também. Né? Eu fiz uma disciplina com ele no programa que a Unesp tem em conjunto com a Unicamp e a PUC de São Paulo, que é o programa Santiago Dantas. Foi muito interessante para ter contato com outros profissionais, né? Principalmente os profissionais da ciência política, das relações internacionais, que são objetos e temáticas presentes na minha pesquisa. Então, foi muito interessante ter contato com essa diversidade, né? E, de fato, os problemas existem, mas a pesquisa é justamente para a gente tentar superar isso, né? E, nesse sentido, eu acredito que foi bastante prazeroso.
Atualmente, você continua pesquisando nessa área?
Isso. Atualmente, eu trabalho com ensino superior, dou aulas no ensino superior, em algumas escolas no ensino médio também, né? E nesse exato momento, né, eu estou inscrito no processo seletivo para o processo de doutorado na Unesp de Franca também. E o projeto de pesquisa também trabalha com essa perspectiva focada num personagem central, né? No meu caso, é o personagem. um outro diplomata brasileiro de nome Hélio Lobo. O Hélio Lobo, ele também viveu nos Estados Unidos, ele trabalhou também na delegação brasileira em Montevidéu, no Uruguai, em Haia, na Holanda. Né? Ele tem uma atuação bem, bem diferente da do Salvador de Mendonça. Ele também é entusiasta do americanismo, também, ele defende o relacionamento com os Estados Unidos, e ele trabalha no período entre 1909 e 1939, que é um outro período de atuação histórica e um período no qual os Estados Unidos têm uma importância muito grande. Né? Nesse período do Salvador de Mendonça, os Estados Unidos estavam se despontando para o cenário global, né, enquanto potência. Já no período que eu pretendo trabalhar, que é o Hélio Lobo, a gente já tem uma configuração diferente. A Primeira Guerra Mundial acontece e os Estados Unidos despontam como uma potência global. Então, a atuação da diplomacia brasileira e consoante com o papel dos Estados Unidos também é muito interessante. A diferença é que o Hélio Lobo, ele, ao contrário do Salvador de Mendonça, ele é um diplomata que também é historiador. Né? O Salvador de Mendonça, ele era muito mais um jornalista, ele era muito mais um publicista. Já o Hélio Lobo, que é esse outro personagem, ele é um historiador. Então ele vai escrever também bastante, tem bastante, várias obras sobre a história internacional e história da política externa brasileira. Né? Ele tem várias versões sobre como o Brasil se relacionou com os Estados Unidos desde o período da independência. Então, assim, é um campo de pesquisa um pouco mais vasto, né? Vai ser um objeto de pesquisa que vai dar um pouco mais de trabalho, mas eu já tive contato com a documentação e eu espero que, né, se der tudo certo, vai ser um projeto de pesquisa bastante interessante também para desenvolver com muito mais densidade, né, da pesquisa.
Após a pesquisa, o que mais te fascinou em Salvador de Mendonça?
Então, inclusive, é uma pergunta interessante, porque durante a defesa da banca eu fui acusado de muito entusiasta, né, do Salvador de Mendonça, né, porque a gente acaba se identificando com um projeto de pesquisa, de uma forma ou de outra. Né, ainda mais em ciências humanas, né, na qual a gente trabalha, na qual o objeto é a sociedade, ou sociedades, enfim, os homens. No caso de um indivíduo específico, no caso do Salvador de Mendonça, eu me identifiquei muito com esse processo dele e esse fato dele ter sido esquecido, entre aspas. Né? Obviamente não é a tarefa do historiador ou do professor de história ficar reviver só o personagem por reviver. É, eu acho que tem um sentido isso. E no caso do Salvador de Mendonça, porque na história da política externa brasileira, a gente se acostumou a ver determinados personagens e cristalizar a visão sobre esse personagem. Né? Obviamente, o papel e uma pesquisa sobre o Salvador de Mendonça não é um sentido de invalidar e tornar menos significante, né, o papel de indivíduos como Joaquim Nabuco ou do Rio Branco, mas tentar valorizar outros personagens que não são tão lembrados. Né? Nesse sentido, eu acho que uma publicação, por exemplo, como essa iniciativa da editora da Unesp, e uma divulgação que pode ser muito interessante, né, é nesse sentido de ampliar o conhecimento sobre a história, né, a história da política externa brasileira, a história tanto da política externa como da política interna. Né? Eu acredito pessoalmente, não só com uma convicção acadêmica ou intelectual, mas acredito pessoalmente que essa conexão entre política interna e política externa, ela é muito presente. Né? E na história, se a gente tem esse olhar dual e um pouco mais complexo, a gente pode encontrar novos personagens, novos temas, né, muito interessantes para a pesquisa. É isso aí.
Gabriel, para quem quiser conhecer mais sobre o Salvador de Mendonça e continuar esse bate-papo, você poderia deixar um e-mail?
Sim, pode, eu posso deixar meu e-mail. O e-mail é gabrieltp@msn.com.
Poderia repetir, por favor?
Tá, joia. gabrieltp@msn.com.
Conversamos hoje, nosso perfil literário, com Gabriel Terra Pereira, autor do livro A Diplomacia da Americanização de Salvador de Mendonça, 1889-1898, livro publicado dentro do Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria da Pró-Reitoria de Pós-Graduação com a editora Unesp. Gabriel, muito obrigado e até a próxima.
Tá, Joaibri, muito obrigado, Oscar, pela oportunidade. Agradeço também à editora da Unesp pela possibilidade de divulgação da pesquisa. Eu acredito que é uma iniciativa muito, muito interessante, principalmente pela facilidade de acesso que essa obra vai ter, imagino, de outros autores que vão vir aí. Muito obrigado.
Grande abraço. Tchau.
Tchau.